Rádio USP apresenta Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Ságita.
Boa tarde para você que está aí, ouvinte Sons do Brasil. Estamos aqui mais um domingão com vocês, trazendo aquele bate-papo gostoso, apresentando esses trabalhos maravilhosos que estão aí acontecendo sempre, sempre pela música brasileira, não é isso? Estamos aqui hoje com os nossos convidados e você está aí ouvindo Sons do Brasil pela Rede USP de Rádio nos 93,7 São Paulo e Grande São Paulo, 107,9 Ribeirão Preto e falando para o mundão afora aí pelo jornal.usp.br/rádio. É só clicar e ouvir aí o nosso programa e toda a programação da Rede USP. Apresentando e cumprimentando os nossos convidados de hoje, a nossa artista convidada que está aqui para falar do Furtacor, quero dar as boas-vindas. Seja bem-vinda ao Sons do Brasil, Mariana Degani.
Obrigada. Oi para todo mundo.
Prazer. Estar te recebendo aqui.
Muito obrigada pelo convite.
É isso, a gente que agradece você estar junto com a gente aqui em mais um capítulo da história Sons do Brasil. E como sempre temos o segundo elemento, carinhosamente chamado, que é aquela pessoa que está envolvida ali, sempre desenvolvendo alguns trabalhos. Quero também cumprimentar e agradecer a presença aqui. Seja bem-vindo ao Sons Brasil, Remy Chatan.
Muito obrigado pelo convite.
Obrigado vocês dois. Estamos escrevendo hoje aqui o capítulo número 141 da história Sons do Brasil. Toda semana a gente recebe o convidado aqui para ajudar a gente a escrever essa história. Já dando início nesse nosso papo aqui, Mariana... Furtacor é o nome do filho recente. Fala pra gente um pouco desse menino.
É o meu primeiro disco. Ele foi lançado no final de 2016. Ele já tá recente, mas já tem alguns dentinhos, assim, então...
Já tá começando a balbuciar algumas palavras.
Isso. Ele é um disco de músicas autorais e parcerias. O Remy Chatan é o produtor, também é o segundo elemento dentro do Furtacor. Enfim, ele foi produzido e gravado aqui em São Paulo. O Remy produziu e tocou alguns instrumentos. A gente também tem alguns músicos da Trupe Chá de Boldo fazendo parte. Do Araticum também, que é uma banda instrumental que agora deu uma pausa. E é um disco e também um show audiovisual.
Legal, tem essa característica ali, do show ter essa parte audiovisual também, né?
Sim, eu sou ilustradora, na verdade eu sou formada em moda e aí eu trabalhei muito tempo com ilustração e música separados. E aí, com esse projeto, a ideia foi justamente unir esses universos todos. Então, o show acaba tendo também as videoprojeções, né? Com filmes produzidos por nós, animações. E aí, toda essa parte visual também do show e do material gráfico, eu acabo cuidando.
O nome Furtacor vem dessa união, desses dois trabalhos seus aí? Sim, ele remete um pouco, muito a essa coisa.
É, Furtacor tem essa característica de mudar de cor rapidamente pelo movimento, pela luz, né? E é um pouco o clima não só dessa multifacetagem da produção, mas até também da característica do disco mesmo, que ele também ele é bastante diversificado, assim, ele vai mudando climas, embora eu digo que tem esse fio condutor, Furtacor, que linka tudo, assim, mas ele é também bastante multifacetado.
Vamos fazer o seguinte, vamos começar a mostrar um pouco do Furtacor, vamos mandar um som ao vivo aqui pra galera já começar a sentir esse clima?
Sim, vamos começar então com Sertão. Sertão é uma composição minha e do poeta português Fernando Pessoa.
E esse Sertão é Sertão.
Isso.
Não é? Isso. Não é Sertão, é Sertão.
É ser tudo, na verdade.
Pronto, tá explicado. Vamos lá então, dando início nesse nosso trabalho com música ao vivo aqui. Mariana Degani, Sertão. A gente volta daqui a pouquinho pra dar sequência no papo.
Coração desnudo. Quero eu ser tão, quero eu ser tudo. Quero eu ser só o que sou, ser de coração desnudo. Tudo quanto penso, tudo quanto sou, é um deserto imenso, onde nem eu estou. Tudo quanto penso, penso, onde nem o estou. Tudo quanto penso, tudo quanto sou, é um deserto imenso, onde nem o estou.
Voltando depois de Sertão com Mariana Degani. Mariana, esse trabalho Furtacor é o seu primeiro trabalho solo, mas você tem um outro trabalho que você participou, que é uma banda com nome bastante diferente. Fala um pouco pra gente sobre isso.
Longitude 46. Esse foi, na verdade, o meu primeiro grupo em que eu tava ali no front mesmo, né? Eu já tinha participado de outras formações, roda de samba, grupos mais em coro. Essa foi a primeira vez que eu me coloquei como cantora de um grupo, e foi um processo muito legal. A gente, na verdade, em 2013, por questão de agenda e coisas e tal, a gente resolveu dizer que a gente mandou o projeto pra Marte, na verdade, numa residência artística.
Fazendo
por lá.
Um estágiozinho lá.
Estão lá, então assim, talvez eles voltem, talvez não, talvez voltem mais novos, inclusive, né? Dizem que, enfim.
Ou mais velhos.
Ou mais velhos, ou bem mais velhos.
Mas tá aí. Chamar o Remy um pouco pro papo aqui. Remy, você foi o produtor do Furtacor. Como é que foi esse processo dessa produção, que nem ela falou aqui, que tem toda essa característica da junção da música com o trabalho dela, a parte das artes aí? Pra você ali, como é que surgiu tudo isso? Houve uma troca de ideia? Ou você trouxe, ó, vamos fazer assim? Como é que foi esse processo todo?
Ah, então, esse processo foi muito interessante, assim, né? Eu também tocava no Longitude e também produzi o disco da banda. Mas eu e a Mariana, a gente tem uma história também mais íntima, porque na verdade a gente é marido e mulher, né? Então a produção, ela acaba se misturando muito no fluxo da vida cotidiana.
No
assim,
dia a dia ali.
É. Mas o primeiro disco é sempre um disco de você tatear as coisas, assim, né? Porque tinha muitas composições de momentos diferentes, compostas em situações diferentes e tal. Então foi um disco que, como o primeiro disco, assim, costuma ser uma coletânea de muitas músicas e muitas ideias. E hoje em dia a gente pensa mais já no próximo disco e em como a gente vai...
Mais compacta ali.
Exatamente,
né?
Uma coisa mais com uma temática talvez mais bem definida e tal. Mas foi um processo muito enriquecedor, assim, de encontrar os timbres, encontrar os arranjos e tentar justamente criar uma unidade com músicas que falam de assuntos tão diferentes. Então foi um processo muito enriquecedor.
Acho que é com todo mundo essa questão do primeiro CD. Pra você, Mariana, deve ter sido a mesma coisa, como o Remy também falou agora. Porque o primeiro CD é aquilo. Durante um período você vem compondo, você vem criando e tal. Mas são de vários momentos que chega na hora ali e você tem que juntar tudo isso pra dar, de repente, uma cara pro disco, como o Remy falou. Teve coisa que ficou de fora, tipo assim, você tinha muito mais música do que entrou no CD? Como é que foi o processo de escolher essa vai e essa não vai?
Ai, tanto teve música que acabou ficando fora, porque assim, justamente, a gente tinha algumas composições que eram novas na época e outras que a gente foi buscando...
Em outros
momentos. Então a gente tem Sinestesia, por exemplo, que é uma que a gente vai fazer, que é um escrito que eu tenho de 2008 e que eu queria musicar, ele escrevi e ficou parado. Aí em 2013, 14, quando a gente começou a pensar nesse novo projeto, eu um dia me lembrei desse caderno, peguei esse texto, porque enfim, Sinestesia já tinha relação com essa temática do Furtacor, que já era algo que eu vinha pensando, e aí o Remy musicou. Então assim, ela tem essa construção, assim, da mesma forma que teve a primeira música do disco, que é o Prelúdio Furtacor, ela justamente era uma música que não existia, e aí eu sentia que a falta do que seria a primeira música. Então Prelúdio Furtacor é a última música a ser composta do disco, na verdade, e é a que abre.
Eu acho que ela é que, até mesmo pelo tema, pelo título e tal, acho que, como você falou, a última que foi composta, de repente juntou tudo isso, ela que de repente abre trazendo essa ideia toda, né?
Sim,
isso,
ela do que foi, seria, ela veio encomendada, assim, né? Ela foi uma música sobre demanda.
Eu quase criei esse briefing, assim, porque eu precisava dessa música que era a primeira, que abria, que chamava, como que eu vou falar do que tá vindo. Acabou acontecendo dessa forma, assim.
Eu vou fazer o seguinte, nós temos no Sons Brasil o momento Pitaco do Convidado, que é aquele momento onde a gente tá falando do trabalho de vocês aqui, mas igual vocês, tem um monte de coisa acontecendo aí fora, e a gente pede para que vocês indiquem uma música para que os ouvintes conheçam também. Então eu vou convidar o Remy, nós temos um verbo aqui que é o pitaquear. Então eu vou convidar você para pitaquear no programa, pra gente conhecer uma coisa nova.
Eu queria indicar uma música que já foi gravada há alguns anos já, da Orquestra Rumpilés, regida e organizada brilhantemente pelo Lethier Slate. Uma música chamada Aláfia. Aláfia, se não me engano, que significa caminhos abertos em Yorubá. O trabalho do Lethier com essa orquestra é uma das coisas mais bonitas e revolucionárias e atuais que o Brasil produziu nos últimos anos. Para quem nunca ouviu, acho que é uma boa pedida.
Vamos então conhecer esse som pitaco do Remy Chatin aqui no Sons Brasil. Aláfia com Lethier Slate e Orquestra Rumpilés. A gente volta no segundo bloco.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Você quer o ar em minha respiração? Pra você.
Voltando agora no segundo bloco, vocês ouviram aí do Hermenegrito e a música Tuiuiu, uma ligada na outra aí. Fala um pouco pra gente desse som que vocês fizeram agora, Mariana.
Bom, Tuiuiu é uma das músicas do Furtacor, que é composta em parceria com a Janete Anderman, uma amiga, fotógrafa, pintora, e ela tinha acabado de ter o primeiro filho dela. Então, é uma música que fala sobre esse amor e sobre esse despertar, né, pra esse novo ser. E aí, bom, o Hermenegrito é uma canção popular latino-americana, ela é muito antiga, então não se sabe nem sua autoria, embora seja muito conhecida na voz da Mercedes Sosa e do Atahualpa Yupanqui, que é um argentino. A gente acabou trazendo essa música para o repertório, eu gosto muito dela e ela também faz uma relação com essa questão mãe-filho. A gente foi esse ano, agosto, setembro e comecinho de outubro, a gente teve em turnê pelo sul do Brasil e América Latina, na verdade a gente passou pelo Uruguai, Argentina e Paraguai. Então a gente acabou colocando essa música também para abrir o Tuiuiu. É uma música que é muito conhecida, então a gente até brinca que é o efeito, é aquele, as pessoas ouvem e tipo, elas têm uma ligação muito forte, quase infantil mesmo, porque é uma música popular que todo mundo conhece e que tem essa ligação com a infância. Aí a gente juntou ela com o Tuiuiu.
Legal. Vocês falaram em turnê, tiveram agora esse ano, rodaram aqui pela América Latina, Sul da América. Qual foi essa experiência para vocês? Como é que foi lá a questão? Porque aqui no Brasil, mesmo estando aqui no nosso quintal, vamos dizer assim, a gente sabe a dificuldade que é pra você, de repente, tá tocando, arrumando show. O Sesc é um oásis que a gente tem, mas que também não é tão simples, porque todo mundo acaba caindo ali pra tentar fazer, né? O espaço pra isso é complicado. E aí, de repente, você sai pra fora com esse trabalho seu. Como que foi a recepção disso daí? Assim, a sua visão da galera recebendo isso, você mostrando esse seu trabalho pra uma galera que não é brasileira, mas que tá recebendo esse trabalho ali também pela primeira vez. Queria a visão de vocês disso daí.
Bom, eu sempre gosto dessa história de viajar e levar esse projeto para outros lugares. Mesmo que a língua às vezes seja um pouco alguma barreira, já que é mais difícil das pessoas entenderem as letras das músicas, a gente, como tem a parte visual do show, e que nosso trabalho visual, na verdade, eles são filmes com começo, meio e fim, assim, então não é só um artefato cenográfico.
Jogado no meio ali, né?
Então, são vídeos que têm narrativas, então isso também é legal porque traz pro público que não entende o português, também traz uma narrativa além da música que, enfim, ela, em qualquer língua, às vezes ela toca ou não a gente, né? Ah, e fora do Brasil é muito legal, porque a gente já começa que a gente é uma atração brasileira, então, assim, é muito doido como todos os lugares que a gente vai, as pessoas sempre ficam felizes de encontrar brasileiros. A gente tem essa coisa festiva e sorridente que a gente ri de tudo, essa alegria, e aí faz com que o público internacional já olhe pra gente com um olhar simpático, sabe? Aí tem outras questões também, né, vindo pra música mesmo, então o Furtacor, ele é um disco que eu tinha duas intenções, né, pra produção musical dele, eu tinha duas coisas que eram importantes. Uma delas é que eu queria trazer linguagens novas, então não exatamente reproduzir coisas, eu queria buscar novidades ao mesmo tempo que eu queria que tivesse um DNA brasileiro. Então é muito legal, porque a gente ouve muito essa resposta das pessoas em muitos lugares ainda, as pessoas acham ainda que a música brasileira é Caetano, Gal e Gil, que são lindos, maravilhosos, Bossa a gente Nova, é fã, né? Até hoje, Bossa Nova, enfim. Pessoas incríveis, que são totalmente inspiradoras pra todos nós, mas que quem conhece minimamente o que tá acontecendo na música brasileira hoje em dia sabe que, tipo, é muito mais do que isso. Então tem um pouco também essa alegria das pessoas de escutarem de um sonoridades ali, né? Novas, uhum. Ainda com link daquele Brasil que elas conhecem, uhum. Né?
Fora essa turnê pelo sul aqui da América, vocês já foram pra outros lugares, Europa, Estados Unidos, sei lá, já tiveram essa experiência em algum outro momento?
A gente, bom, com o Longitude 46 mesmo, foi a primeira vez que a gente foi pra Europa fazer turnê. A gente fez duas turnês com o Longitude e depois a gente voltou algumas vezes já com esse projeto, né? Então a gente já fechou mais pela França, que é um lugar que é muito aberto pra música, não só brasileira, mas pra música do mundo todo. A gente também já fechou na Espanha e em Portugal.
e a receptividade sempre bacana. Assim,
ah, como... sim, tem essa...
A música brasileira, de uma forma geral, lógico, não deixa de ser uma música de outro país chegando, então já parte da curiosidade de se conhecer, como você falou, coisas novas. Mas a música brasileira em especial, ela, o pessoal tem um certo carinho por isso lá fora, né? Eu acho que até mais do que o próprio brasileiro aqui dentro, muitas vezes, assim. E
é, no passa Brasil, assim. Tem uma formação de público muito voltada pro mainstream, né?
É.
Nessa turnê que a gente fez pro Sul, a gente percebeu que as pessoas estão muito curiosas pra ouvir coisas diferentes. Não que, acho que esse mercado de massa existe no mundo todo, né?
Sim.
Mas é, a gente tem mais dificuldade em conseguir mostrar nosso trabalho no Brasil, assim, pra um público realmente interessado, do que fora. Por exemplo, tocar num bar no Brasil, o tipo de música que a gente faz é quase inimaginável, porque...
Eu diria que é quase impossível.
É um som que não impõe muita pressão, assim, né? Não é um som de pressão. E fora do Brasil, a gente toca nos lugares, assim, que a gente olha, assim, e fala, nossa, mas será que vai dar certo? E aí, quando a gente começa a tocar, silêncio, todo mundo ouve, até o final, aplaude.
Isso é legal.
Isso é muito legal, assim.
Esse é um show que já aconteceu em diferentes tipos de lugares, né? Essa turnê mesmo pro Sul que a gente fez. A gente tem uma Kombi, que a gente reformou e transformou ela em casa, estúdio. Então, é uma viagem também que foi... Na verdade, a partir de um convite para tocar num festival em Montevidéu, que já garantia uma boa parte dos custos para essa viagem, a gente traçou esse trajeto e foi buscando outras coisas, né? Nesse caminho, a gente acaba fazendo shows tanto em lugares como esse, a Sala Zitarrossa, em Montevidéu, que é uma das salas mais importantes para música popular. E, enfim, não é uma sala gigante, mas é uma grande sala, ao mesmo tempo que a gente toca, às vezes, em centros culturais, numas salinhas pequenas, para uma plateia pequena. Então ele funciona em diferentes lugares. Porém, tem essa questão da balada, por exemplo, porque ele é um show muito mais contemplativo nesse sentido. Tem as videoprojeções e tem as músicas têm dinâmicas e tem silêncios e tal. Então, para uma pista na boate, para as pessoas encherem a cara e fazerem festa, às vezes ele não funciona.
Não funciona. Só então nessa turnê do Sul foi Uruguai, Argentina,
Paraguai. E algumas cidades do sul do Brasil. A gente tocou em Curitiba, Floripa, Lajeado, Porto Alegre e Pelotas. Londrina, na volta.
Vamos mandar mais uma ao vivo?
Vamos. Então vamos mandar a canção que vai mudar o mundo, que é do Longitude 46.
Resgataram uma lá, né?
Uma música do
Ela
Bandeira.
Nunca foi gravada, na verdade.
Ela foi gravada ao vivo na França, justamente.
Na França.
Letra do Thiago Bandeira e composição minha?
Acho que sim.
Né? Nem eu lembro.
Vamos lá, então, resgatando um pouco. A canção que vai mudar o mundo, como Mariana Degani ao vivo aqui no Sons Brasil, a gente volta daqui a pouquinho.
Qualquer laia, laia profundo. tanto que não levará muito tempo em silêncio. Chegaremos de manhã. Levante a mão quem confiar no vento. Deixe soprar em seu peito a certeza de um novo amanhã. E não se esqueça de cantar a canção que vai mudar o mundo. E não se esqueça de cantar. Qualquer laia, laia profundo.
Depois de A Canção Que Vai Mudar o Mundo com Mariana Degani, estamos de volta aqui. Mariana, essa parte do trabalho independente, eu não gosto muito de usar o termo independente, porque eu acho que é um termo que já não se encaixa dentro disso tudo, mas geralmente quando vai se preparar um disco, a galera tem um tempo mais longo, porque você depende de parcerias, depende de verba para poder gravar isso, toda essa coisa. Com o Furta Cor também não foi diferente, quer dizer, desde quando você partiu a ideia de vou gravar até você estar com o produto pronto, teve todo um tempo nisso daí, né? Contigo foi a mesma coisa, isso? Como é que rolou Sim. Isso daí?
A gente foi em 2013 ainda, que foi essa pausa do Longitude, e aí depois de um tempo a gente começou a pensar que de fato a gente tinha que fazer uma outra coisa. O Remy sempre me estimulou muito a fazer um projeto meu, com meu trabalho visual e musical. E aí então levou esse tempo porque, enfim, era desde escolher que músicas e saber o que, que a gente ia juntar, mas também que sonoridade aquilo teria. E aí nisso você pensa tanto nas questões práticas, quanto nas questões, a gente, o Longitude tinha uma questão de agendas, então como é que a gente poderia trazer, talvez ter menos gente, o que que poderia facilitar, e aí como, mas como trazer outras sonoridades. Então levou esse tempo também entender o que que era, e aí depois então o trabalho em si.
A gente começou a gravar no final de 2014, né? Gravamos ele de fato em 2015, né?
Mas pra ele ficar pronto em 2016, foi isso?
Ele ficou pronto, na verdade, no final de 2015.
Só que aí tem a questão também, outra questão que é aquilo que você estava falando, né? A dificuldade de você lançar um disco também, que não é fácil. Porque você faz um disco, você bota uma grana, você bota muito amor, muita dedicação naquilo lá, e você não quer lançar de qualquer jeito, você quer tentar achar um show legal de lançamento. Então esse processo também demorou muito, assim. Aí a gente teve um convite muito legal pra lançar esse show no Auditório Ibirapuera. Então valeu a pena uma espera, e a gente lançou, acabou lançando em 2016.
Legal. Sim. Eu vou convidar você agora, Mariana, pra você pitaquear no programa. O pitaco tá na sua mão agora. Manda pra gente uma coisa bacana pra gente conhecer.
Bom, tem um disco também de uma outra cantora que acabou de lançar o primeiro disco. Eu tô ouvindo ele bastante agora. Uma cantora que eu admiro muito, que é a Xenia França. É um disco que me inspira muito, porque não só tem sonoridades e a música que me envolve, mas também gosto muito de como a Xenia usa a música dela como ferramenta de mudança, né? Porque a gente tá num momento tão difícil, ao mesmo tempo em que a gente tá respondendo a dificuldades. Também acredito que tem a ver com essa força que vem ganhando diversas lutas, como a luta feminista, como a luta, o movimento negro, o movimento LGBT. Então eu quero indicar Tereza Guerreira, que é uma música linda do disco da Xenia.
Vamos lá então, pitaco da Mariana Degani aqui, Tereza Guerreira com Xenia França. Vamos ouvir, curtir esse som e a gente volta daqui a pouquinho.
Na boa viagem, João Malvadeza perdeu a Tereza e deu de perturbar. A nega Tereza, cansada de guerra, trocou de guerreiro e foi guerrear. Orgulho ferido, um jeito sofrido, batuca tristeza na mesa de um bar. É dia de festa, festeja a desgraça, promove a rua se quer se vingar. Nega, nega, nega.
tipo nega, 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 tipo Tereza faceira da noite da praia de Dásio Tavares e Fã Jacaré. Areia no corpo, escrito no rosto, Tereza, seu dono, Tereza, mulher. No passo do samba, no passo da sorte, no passo do amante, pagava pra ver. No ser da madruga, um cheiro de morte, um grito de guerra, vai morrer. Nega, 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 tipo nega, 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 tipo no rosto desgosto, na mão a peixeira, no corpo uma bala, apaga João. Um cheiro de morte, um grito de guerra, o fim de carreira de um valentão. Nega, 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 tipo nega, 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 bate nega, 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 tipo nega, 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 tipo
você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Numa sexta-feira, púrpura sentia-se o hálito da noite. Sinestesia era pelos raios de luz que nunca vira. Sinestesia era pelo silêncio branco em que saíam doces flores de sua boca, reais cores de verão borbulhavam-se borboletinhas de sua pele, mas Inês já não era todo ouvido a seus afagos. As cores de suas palavras não tinham mais o sabor dos primeiros dias. O tom de sua voz tinha o mesmo áspero cinza que o tom de um mi bemol na escala de tons inteiros de um poema de Tom Jobim. Saiu pra comprar o pavio pro Lampião e nunca mais voltou. Sozinho seu Maré ficou com o bilhete na mão. Saiu pra comprar o pavio pro Lampião e nunca mais voltou. Sozinho seu Maré ficou. Numa sexta-feira, púrpura sentia-se o hálito da noite.
Sinestesia era pelos raios de luz que nunca virá. Sinestesia era pelo silêncio, silêncio branco em que saíam doces flores, doces flores de sua boca, boca furta cores de verão. Borboletinhas de sua pele, mas Inês já não era todo ouvido. Era todo ouvido a seus afagos.
One more time.
As cores de suas palavras não tinham mais o sabor do. Sua voz tinha o mesmo áspero cinza que o tombo de um mi bemol. Na escala de tons inteiros de um poema de Tom Jobim. Saiu pra comprar o pavio pro Lampião e nunca mais voltou. Sozinho seu mano ficou com um bilhete na mão. Saiu pra comprar o pavio pro Lampião e nunca mais voltou. Sozinho seu mano ficou com um bilhete na mão. Saiu pra comprar o pavio pro Lampião e nunca mais voltou. Sozinho seu mano ficou com um bilhete na mão. Saiu pra comprar o pavio pro Lampião e nunca mais voltou. Sozinho seu mano ficou. Numa sexta-feira púrpura.
Voltando agora no terceiro e último bloco nosso, vocês ouviram aí Sinestesia. Tem um jogo de palavras aí, fala pra gente um pouco dessa música, você já até citou ela no programa aqui.
Bom, Sinestesia era uma música que justamente em 2008 encasquetei que queria fazer uma música sobre isso, né? Que é uma característica neurológica que mistura os sentidos.
Algumas pessoas têm.
Algumas, né? Pessoas têm, mas também é usado poeticamente pra falar dessa mistura de sensações. E aí, quando eu comecei a pensar na palavra, eu encontrei a Inês dentro de sinestesia. Daí pensei na Inês do Adoniran Barbosa, aquela que saiu pra comprar o pavio pro Lampião e não voltou mais. E aí eu escrevi uma música sobre essa partida dela. Então,
do ponto de vista dela.
Do ponto, claro, de vista dela, né? Então, tesia vem do verbo tezer, que eu, com a minha liberdade poética, criei. Que é o ato ou efeito de sentir tesão. Então, sinestesia. Fala um pouco do tesão que ela sentia. Então, fala um pouco desse início. E que depois a vida foi perdendo o brilho e as cores.
O Mané dançou.
E aí o Mané dançou.
E essa também faz parte do Furta Cor, tá?
Isso.
Aqui.
Isso.
Gravada com o grupo Araticum, grupo instrumental. Muito bom.
Ah, legal.
Tem um arranjo mais de música instrumental brasileira, assim, bem bom.
Bacana. Em algum momento aqui a gente falou da questão da música brasileira, isso, aquilo. Pra vocês, a música brasileira hoje, como é que está? Qual é o momento da música brasileira na visão de vocês hoje?
Eu acho que ela tá riquíssima. Acho que a possibilidade das pessoas estarem conseguindo cada vez mais produzir suas próprias músicas em casa, né? Antigamente você tinha que ter um selo, então tinha que ser muito rico e alugar um estúdio. E, enfim, hoje em dia eu acho que cada vez mais, tanto a tecnologia vem trazendo essas possibilidades, não só pra gravar, como também pra compartilhar as suas coisas e tal. Então eu acho que a gente tá vivendo um momento riquíssimo, apesar de pobríssimo ou paupérrimo, que eu acho que é o jeito certo de dizer, quando a gente fala de políticas culturais, né? Então, assim, os artistas cada vez mais estão sendo voluntários, trabalhadores voluntários da cultura. Enfim, existe um tesão que move a gente, né? Existe um sentido em tudo isso, mas é doido pensar isso, assim, ao mesmo tempo que a coisa tá muito forte, muito linda, a gente aproveita pouco, eu acho, tanto talento, assim.
Do que tá acontecendo. É. E você, Emi?
Ah, tem uma visão bem parecida, assim, eu acho que em termos de criatividade, em termos de produção, apesar do Brasil não ter uma política cultural e dar prioridade à cultura no Brasil, até porque o Brasil, enfim, o Brasil é carente de tanta coisa, né, que é até difícil a gente mensurar o quanto que a cultura mereceria do orçamento federal, do orçamento das outras instâncias de poder, mas nunca foi uma prioridade enquanto expressão da cultura, assim, das políticas públicas, né? Ainda mais se você pensar de tudo que é produzido nos lugares muito humildes e em regiões muito pobres do Brasil, que mereceriam muito mais atenção e cuidado e que infelizmente sucumbem às regras do mercado que vão privilegiar as pessoas que têm alguma condição para poder produzir. Mas apesar de todos esses apesares, o Brasil continua produzindo uma música realmente extraordinária, né?
É, eu acho que, dando a minha opinião dentro disso, acho que a cultura brasileira, como a Mariana falou, ela tá mais, a música, o teatro, tá mais fervilhante do que acho que nunca teve. Agora, como você falou, de repente a cultura não é a prioridade, que tem outras necessidades, mas eu lhe diria que pra gente conseguir tudo isso, acho que a cultura é a base de tudo, né? Um povo sem cultura, acho que não...
Sim, a cultura
não consegue avançar muito em outras
em tudo, né?
Coisas aí. Eu vou pedir licença pra vocês, que agora chegou o momento dos Sons do Brasil pitaquear. Tá ok?
Sinta-se em casa.
Muito obrigado. Estamos trazendo aqui também um trabalho de um cantor, recebemos, ele também tá lançando um CD novo, que é o Beto Soul. E a gente recebeu o CD ouvindo lá, pensamos uma música lá. Então nós trouxemos a música Entregue, desse novo CD do Beto Soul, que é muito interessante, e a gente vai levar aqui pra galera curtir e conhecer esse trabalho. Vamos lá então, Beto Soul e a música Entregue. Voltamos pra gente botar um ponto final nesse papo nosso aqui.
De onde vem todo medo? Não entendo. Somente imagino. É pelo espelho que me vejo, não sinto te desejo, não creio no maldito. São as cores do universo que pintam nossos versos, tambores latinos, soltos em algum lugar, presos nesse ar, confesso e me entrego. Meu destino, confesso e me entrego. O amanhã não demora, é tão perto lá fora, que o certo se torna improviso. O querer de uma criança, o poder de uma bela lembrança, segredo feito contigo. São as cores do universo que pintam nossos versos, tambores latinos, soltos em algum lugar, presos nesse ar, confesso e me entrego ao meu destino. Confesso e me entrego. Se eu disser que não irão perceber, se eu me jogar
Vocês ouviram então a música Entregue com Beto Soul. Estamos chegando ao final dos Sons do Brasil aqui com Mariana Degani, Remy Chatã. Eu quero realmente agradecer, Remy, a sua presença. Você está junto com a gente aqui, ajudar a escrever mais um capítulo da nossa história, como eu falei. Capítulo 141. Só tenho a agradecer mesmo por estar com a gente aqui.
Muito obrigado.
Mariana Degani, Mari, brigadaço também por você estar aqui, vir trazer pra gente falar um pouco do Furtacor, que a gente já tocou no começo desse ano lá, como um pitaco de um convidado nosso, da Giba Costato, lá que eu conheci. A gente fala que o Sons do Brasil é xereta, procura várias coisas e tal, e muitas vêm até nossa mão, como foi o caso do seu trabalho, e a partir daí entrei, fui atrás e curti bastante. Demoramos um pouco pra poder encaixar agendas aqui, mas quero agradecer realmente você estar com a gente, como eu falei, igual o Remy, ajudando a gente a escrever o capítulo 141 da História Sons do Brasil. Cada semana a gente vai criando um capítulo novo aqui e a História Sons do Brasil vai sendo escrita através desses trabalhos de vocês.
Quem agradece sou eu, muito obrigada a você pelo convite, ao Dudu. Enfim, um prazer estar aqui, conversar e mostrar meu trabalho.
Legal. Se a galera quiser conhecer um pouco mais seu trabalho, tem site, tem páginas nas redes sociais, é só daí pra galera procurar.
Bom, meu nome é Mariana Degani, então marianadegani.com é o site. A partir dali tem, dá pra ouvir o disco, ele tá em todas as plataformas, dá pra ver vídeo no YouTube, tem a página do Facebook, o Instagram. Agenda pra esse ano, a gente tá, enfim, fechando o ano agora, então estamos sem datas, mas já em busca. Então, pra quem curtiu e quiser curtir realmente com um joinha, Facebook, ele tá lá pra isso.
Será bem-vindo.
E será muito bem-vindo. E ali você também pode acompanhar turnês e datas em São Paulo e outras coisas.
Eu quero agradecer aqui nosso piloto na nave Sons do Brasil, Dudu Max, que sempre está com a gente aqui no comando da nave. Enquanto a gente bate o papo, ele vai segurando a bronca ali e mandando essa sonzeira para vocês. Se você quiser entrar em contato com Sons do Brasil, é só anotar nosso e-mail, sonsdobrasil@terra.com.br, lá no Facebook, facebook.com/projetosonsdobrasil. Instagram, @sons.do.brasil. Todas as fotos que a gente faz aqui no Making Off vai estar disponível para vocês lá. E a gente tem aqui, Mariana, uma tradição que é encerrar o programa sempre com uma música do artista convidado, mas agora do Furtacor, do CD, pra galera sentir como é que ficou isso daí também. Lá a gente falou bastante de toda essa correria e tal. Então a gente pede que você escolha uma faixa aqui do Furtacor pra galera sentir também como ficou isso daqui lá no estúdio, com banda, com todo mundo lá. Então é
legal.
Contigo.
Bom, então a música que eu vou sugerir é o Canto às Vadias. E antes de tocar essa música, eu queria só fazer também um alerta, um convite, enfim, sobre a PEC 181, que é uma PEC que está sendo discutida, já foi votada numa comissão especial no Senado, e é uma PEC que vem para proibir o aborto, inclusive em casos de estupros. Então, nossos políticos querem obrigar nós mulheres a não só gestarem, como também parirem o filho do nosso estuprador. Dentre outras questões sobre o aborto, que é algo que a gente poderia passar uns 4 programas falando sobre, a gente não vai ter esse tempo. Enfim, é mais uma violência muito grande contra nós. Mas enfim, é uma luta que eu acho que não cabe só as mulheres fazer, porque também os homens têm tudo a ver com isso. Então, contra a PEC 181, eu convido todas e todos a gritarem comigo, Canto às Vadias.
Maravilha, está dado o recado, Mariana Degani. Vamos lá, encerrando o programa hoje, esperando contar com você, ouvinte, no próximo domingo com a gente também nesse horário. Muito obrigado pela sua companhia e vamos lá à música da Mariana Degani encerrando o programa, Canto às Vadias. Até o próximo domingo, um abraço para vocês.
Pingentes pendulares de mulher, pérolas em gotas, gemas gêmeas sem vitrines, paisagem de dobrar joelhos, fruto que não cai do pé, beleza imposta ao controle que o mundo mandou esconder. Machando sem medo, sem roupa e sem culpa, de ser mulher, princesinha, beata, sapata ou oh. sem vitrines. Paisagem de dobrar joelhos, fruto que não cai do pé. Beleza imposta ao controle que o mundo mandou esconder. Mulheres marchando sem medo, sem lobby, sem culpa. De ser mulher, princesinha, beata, sapata ou puta. E se transparecer o que é corpo é vulgar hoje em dia.
Você ouviu Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Sagita.